Senhor presidente, senador Romero Jucá, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Faço hoje, nesta tribuna, uma saudação respeitosa a todos os trabalhadores do país e às centrais sindicais, nesta véspera do dia 1º de maio, que neste ano será marcado pela comemoração e reafirmação da defesa da consolidação das leis do trabalho, a CLT, que está completando 70 anos desde a sua promulgação. Esta lei, desde a sua promulgação e do estabelecimento de normas para a regulação das relações individuais e coletivas de trabalho entre patrões e empregados. Com a CLT, os trabalhadores brasileiros passaram a ter direito há grandes conquistas, entre elas a jornada diária de 8 horas, férias de 1 mês por ano, repouso semanal remunerado, salário mínimo, aposentadoria e previdência e o direito à greve. A consolidação das leis do trabalho constituiu um grande avanço nas relações entre empregado e empregador neste país. E uma grande transformação no cenário trabalhista nacional. Para os especialistas, sem a CLT, o Brasil não teria visto o crescimento robusto da formalização do mercado de trabalho. Em 10 anos, por exemplo, de 2001 a 2011, o número de empregados com carteira assinada cresceu no Brasil a uma taxa de 6,1% ao ano. Esse crescimento foi significativo. A modalidade de trabalhador por conta própria e contribuinte da Previdência, por exemplo, cresceu 5,8%. E a opção de funcionário público cresceu 3,6%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Entre 2006 e 2011, o trabalho com carteira assinada continuou a crescer, cerca de 6,2%. E o trabalho por conta própria, com contribuição para a Previdência, avançou em média 11% ao ano. Neste ano de 2013, é importante destacar que os 70 anos da CLT ocorrem quando o mercado de trabalho nacional passa por um de seus melhores momentos. A taxa de desemprego está baixa e os salários mantêm o poder de compra. Nos últimos meses, de acordo com o IBGE, entre os meses de março de 2012 e março de 2013, foram criados no Brasil 309 mil postos de trabalho com carteira assinada, o que mostra uma situação positiva do país em relação ao emprego. E eu quero também fazer uma ressalva importante, porque essa taxa de desemprego de 5,7% medida pela Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, ela teve um impacto importante. No ano passado, essa mesma pesquisa apontava 6,7%, e neste março de 2013, aponta 5,7%. E o Estado do Acre, na sua última amostragem, também teve uma redução importante, com 4,3%. De índice de desemprego, sendo a terceira a melhor performance do país medida no PNAD de 2011. Nos últimos anos, o mercado de trabalho se tornou mais formal. Isso aconteceu, de acordo com especialistas, pelo aumento da demanda por trabalhadores formais diante do crescimento da economia e pela implementação da Lei do Simples Nacional, que estimulou a regularização entre os pequenos e médios empreendedores, entre outros motivos. Segundo os dados da pesquisa mensal de emprego do IBGE, 80% dos empregados no setor privado no Brasil têm carteira de trabalho assinada, o que é explicado justamente pelo atual cenário de baixo desemprego. A CLT, portanto, deu uma contribuição sólida e consistente para a base econômica de desenvolvimento do Brasil e agora deve abranger novos desafios. Avaliamos que a consolidação das leis do trabalho chega neste próximo dia 1º de maio com o desafio de aumentar a formalização do trabalho. Hoje, cerca de 20% da mão de obra nacional ainda não conta com carteira assinada. Isso significa praticamente 18 milhões de trabalhadores admitidos ilegalmente e que, portanto, não possuem os direitos da lei. E há outros 15 milhões de trabalhadores, por conta própria, que não contribuem para a Previdência Social. Precisamos avançar na modernização dessa legislação para estar em consonância com as atuais realidades econômicas e sociais. É preciso fazer ajustes, sim, mas mantendo os direitos assegurados para a proteção dos trabalhadores e sem a supressão de conquistas já consolidadas. Especialistas apontam que a CLT já recebeu cerca de 900 alterações desde a sua promulgação em 1932. No entanto, creio que novas alterações devam ocorrer. Uma delas, que considero necessária, é o fim do fator previdenciário, um instrumento punitivo para o trabalhador que dedicou a maior parte da sua vida para contribuir, não apenas para a Previdência Social, mas, fundamentalmente, para a construção do Brasil. A política de terceirização das atividades fim também é perniciosa e prejudicial aos interesses dos trabalhadores brasileiros. Tem a polêmica do imposto sindical, que é defendida, inclusive, como um imposto injusto para o trabalhador, uma vez que é um imposto obrigatório. E há quem reflita sobre a possibilidade de contribuição voluntária, de maneira a fazer com que os sindicatos só tenham o tamanho exato do convencimento, da consciência dos trabalhadores a ele associados que pagam voluntariamente. Seria o fim do imposto sindical. É uma proposta polêmica, mas é importante ser refletida. Em outra frente de reflexão, temos o plano coletivo do direito do trabalho como um dos pontos mais vulneráveis da consolidação das leis do trabalho. Poderíamos pensar, por exemplo, em atualizar a legislação trabalhista para permitir o surgimento de novas formas de contrato e fortalecer as negociações coletivas entre sindicatos patronais e de empregados. Isso demarcaria uma alteração na Constituição, mas não a revogação da CLT. Vale ressaltar que, nesse início de ano de 2013, nós aprovamos aqui, no plenário do Senado, a PEC das domésticas, que se transformou na emenda constitucional número 72 e que significa um importante aperfeiçoamento, porque foi a extensão de direitos que estavam na consolidação das leis do trabalho, mas não eram acessíveis aos trabalhadores domésticos. E essa nova lei, a emenda constitucional número 72, a chamada Lei das Domésticas, ela terá que ser regulamentada e é também um processo de aperfeiçoamento da consolidação das leis do trabalho. Mas, para esse 1º de maio, as centrais sindicais já definiram as bandeiras de luta que vão defender. As reivindicações incluem o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho, a regulamentação do direito de greve no serviço público e a aprovação da resolução da Organização Internacional do Trabalho, que inibe a demissão sem motivo, a demissão imotivada. Temos, sim, trabalho pela frente e também a consciência de que, sem vislumbrar a perfeição, muito foi conquistado até aqui, ao lado dos trabalhadores, na questão do emprego e da distribuição de renda. Hoje faço uma saudação a essas conquistas dos trabalhadores, às centrais sindicais e a uma lei trabalhista que teve e tem a preocupação de proteção aos empregados, que contribuiu para a pacificação social e que, com um necessário esforço, pode se tornar cada vez mais inclusiva e trazer para a formalidade os muitos trabalhadores que não são alcançados pela legislação. Então, fica aqui a minha saudação a todos os trabalhadores brasileiros, nessa véspera de 1º de maio, que celebram amanhã não só os 70 anos da consolidação das leis do trabalho, mas também esse momento muito importante e alvissareiro que vivemos no Brasil, com um cenário de pleno emprego, com 5,7% de desemprego apenas no Brasil, um cenário que tem sido melhorado a cada ano, desde que nós tivemos essa presença do presidente Lula, da presidenta Dilma, com o Partido dos Trabalhadores e partidos aliados, tentando fazer o melhor para o trabalhador brasileiro em todas as dimensões. Então, fica o meu cumprimento a todos os trabalhadores do Brasil, que têm ajudado imensamente ao progresso do nosso país. Mas, senhor presidente, gostaria, nessa segunda etapa desse pronunciamento, voltar ao tema que tratei na sessão de ontem. O presidente desta casa, senador Renan Calheiro, e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves, reuniram-se ontem com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo as notícias, a reunião foi proveitosa, no sentido de distensionar a relação entre o Congresso e o Judiciário.